Capítulo 20. Sucessão real. Nada mais havia a ser ensinado. As preparações foram antecipadas e Sórion tivera um bom tempo para aprimorar seus conhecimentos. Ser coroado era tudo o que faltava ao príncipe. Para o rei, entretanto, havia ainda um grande esforço a ser feito: convencer o filho. Você se preparou bastante, meu filho. Deveria saber que são passos necessários. Não entendo, questionou Sório. Estudamos tanto a ponto de alguns de nós se tornarem verdadeiros sábios. E ainda assim, permanecem os costumes mais estúpidos. Por que estudou tanto, pai? Para morrer assim? Estudei para crescer, filho, para me tornar um mestre. Um mestre para toda a vida. Isso sim. Pode haver, e esse era o meu objetivo. Mas um rei eterno? Ah, isso não. O rei perderá sua coroa em algum momento. Melhor então que seja para o seu filho. Mas a opção escolhida para essa transferência é que... Não se trata de opção, Sório, interrompeu Borgos. É uma necessidade. Todos antes de você procederam dessa maneira. Eu mesmo fui um deles. Não pense que foi agradável, mas eu tive que fazer, assim como você também terá. Diga-me, pai, que sentido há nesse argumento? Sempre foi feito dessa maneira. Por isso tenho eu também que fazer? Em tantos anos as coisas não podem mudar? Algumas coisas mudam, filho, conforme o tempo passa. Mas outras, suspirou Borgos, lembrando-se de seu sentimento por Leina. Outras parece que nunca mudarão. Pois reluto em aceitar que seja uma das que não mudam. Não há outro meio de demonstrar força e coragem? Claro que há. Pensa que somente o seu ofício é desafiador? Submeter-se a ser morto por um punhal não é tarefa das mais fáceis, acredite, respondeu o rei. O semblante de Sórion foi tomado de uma expressão reveladora de genuína surpresa. Durante todo aquele tempo, tomado de seus pensamentos e de suas dúvidas a respeito da tradição, Sório analisava o problema apenas sob a ótica do príncipe, mas não do rei. Parecia sem palavras quando Borgos continuou. Bem, pelo seu olhar, imagino que ainda não tivesse pensado muito sobre isso. Mas não se preocupe. Quando era eu quem estava em seu lugar, só tinha pensamento acerca da necessidade de matar o meu pai. Não havia espaço para perceber que um dia viria a morrer da mesma maneira. Ser rei é ter responsabilidades que jamais se comparam às de uma pessoa comum, Sório. Jamais. Mas também é ter um poder que jamais se compara ao de uma pessoa comum. O poder, por exemplo, de mudar uma prática tão estúpida quanto esta. Não seria mais útil se você continuasse vivo para dar conselhos e me ajudar a governar? Não seria o melhor para a Sindávia? O que é melhor para as pessoas nem sempre é o que elas pensam ser melhor para si próprias. Você sabe disso. Uma criança precisa estudar, mesmo que só deseje brincar. Pergunte a ela o que ela acredita ser melhor. Brincar, ela dirá, certamente, completou Sório. Exato. Mas quando adulta, ela agradecerá aos pais que a fizeram estudar em vez de lhe permitir brincar todo o tempo. Sim, mas isso parece ser o contrário do que acabamos de dizer. Se o povo é a criança e não tem condições de saber o que é melhor para si, aí está mais uma razão para mostrarmos a ele, alterando a tradição, concluiu Sório empolgado. Há uma pequena diferença, filho, pois, neste caso, são as crianças que mandam nos pais. Aí tudo fica mais difícil. Como assim? Está dizendo que o povo manda no rei? Será que eu passei pelas mais longas preparações da história para ainda assim não entender as relações de um rei com seu povo? Sórion, você está pensando que um rei manda e as pessoas obedecem. Não é assim. Em nenhuma situação uma pessoa pode vencer milhares de outras. Se ela não possuir uma quantidade suficiente de aliados, será sempre derrotada. Não estamos falando de algum atrevido, Sórion. Estamos falando da massa insatisfeita. Isso porque, Sórion disse, é por isso que existe o exército real, no caso de algum atrevido? Então o pai respondeu, não estamos falando de algum atrevido, Sórion. Estamos falando da massa insatisfeita. Você não sabe o poder contido em uma massa insatisfeita. Você tem o exército em mãos, mas o exército em si é uma massa. Se ele não estiver de acordo com as ideias do rei, já imaginou o tamanho do problema que pode acontecer? O exército se virar contra o rei? Perguntou Sório assustado. E acredita que isso é pouco? De certo que não, pai. Pois não pense que não pode acontecer, preveniu Borgos. Um único soldado dificilmente poderia conspirar contra o rei, sem que outros descobrissem e o denunciassem. Talvez matassem o homem antes mesmo que o rei viesse a saber do ultraje. Mas, se um rei é desprezado por todos, a situação se inverte. O homem que tentar auxiliá-lo é que talvez morra antes de conseguir impedir os conspiradores. Dentro do exército eu posso compreender, pai. Mas em relação ao restante do povo, como poderia voltar-se contra as forças reais? Sórion, duas coisas são veneradas pelo poder. Duas coisas fortemente relacionadas entre si. A manutenção e o controle. Qualquer um que se veja perdendo o controle sentirá seu poder ameaçado e fará qualquer coisa para assegurar a sua manutenção. Se a massa se revoltar, ainda que não atinja diretamente o rei, poderá influenciar uma classe intermediária. Essa classe, se acreditar ser capaz de tirar proveito da situação, pode ladear a massa em oposição ao rei e tomar-lhe o poder. Então, mato o meu pai para agradar a massa, ou a qualquer um que seja. Ótimo! Amanhã eles desejarão que eu mesmo me jogue da torre para demonstrar coragem. Aí me jogo também. Isso me parece loucura. Muito mais que habilidade política, protestou Sório. Não é o caso, filho. As pessoas sabem o que podem e o que não podem conseguir antes mesmo de pedir. Tendo a tradição por base, elas sabem que pode exigir de um rei que apenas a cumpra. Estarão tão certos disso que se revoltarão unidos e com extrema força contra qualquer postura diferente daquela pela qual anseiam. A ideia da tradição é mais do que aceita, é esperada. Compreendo o que está dizendo, pai. Sustento, contudo, que não concordo com um tamanho absurdo. Farei o que tiver que ser feito para me tornar rei, o que inclui buscar até o último momento o meio de impedir que isso aconteça. Por favor, não pense assim, pediu o rei. Será um dia tenso para você. Não faça com que também seja frustrante. Não há o que possa ser feito, filho. Bem, você ainda está vivo, certo? Perguntou o príncipe, relutando em aceitar a situação. Imagino que sim, respondeu Borgo, sem entender a pergunta do filho. E temos uma data marcada? Sim, daqui a 2 meses é a solenidade de posse. Então eu tenho 2 meses. Se até lá nada conseguir, farei o que me pede. Filho, entenda, não sou eu quem pede ou não pede. Quem dera eu pudesse escolher. Não se justifique, pai. Estamos acertados. 2 meses. Agora, se me permite, tenho muito a pensar, disse Sório, retirando-se para o seu quarto. Sório, antes que se vá, chamou a velha rainha que presenciava a conversa. Sim, minha avó. Você está em dúvida agora e situações como esta serão constantes ao longo de sua vida. Meu conselho é que você esteja sempre atento. Atento a quê? Perguntou o príncipe. A dúvida é o momento em que uma pessoa fica mais suscetível à influência do mal. Qualquer que seja a solução das suas dúvidas, atente para não ser enganado por pessoas ou por seus próprios sentimentos. Se a sua dúvida lhe parecer um grande problema, acredite, a escolha virtuosa o auxiliará a evitar problemas ainda maiores. Sim, minha avó, eu vou me lembrar desse conselho. Obrigado, disse Sório, saindo definitivamente da sala. Minha mãe acredita que ele conseguirá? Perguntou Borgos. Tenho tantas dúvidas quanto esse rapaz. Sório é uma boa pessoa, Borgos. Deve ser muito difícil para ele aceitar. Você mesmo questionou a tradição quando era jovem, não se lembra? Tenho certeza de que Sório não vai descansar enquanto não encontrar um jeito de evitar isso. Mas ele não pode, minha mãe. Sório não terá capacidade para se impor a todo o reino após ter quebrado a tradição. Ele terá muitos problemas. Concordo com você, meu filho. Mas, como ele mesmo disse, e nesse ponto temos que acatar, ainda faltam 2 meses. Ele não está oficialmente fazendo nada de errado. Sim, mas tenho medo do que ele possa pensar em fazer, confessou Borgos. Não tenha. Ele se comprometeu a cumprir com a tradição se não conseguisse nada. Vamos ver o que ele vai fazer acontecer e ver o que vai acontecer. Passaram-se os 2 meses. Na véspera do grande dia, era o rei quem estava inquieto, enquanto Sório mantinha uma serenidade tão inalterável quanto assustadora. A revolta do príncipe se deu lugar a uma súbita e estranha aceitação. Ele dizia e insistia por fazê-lo publicamente que apenas estivera passando por um difícil período naqueles 2 últimos meses, mas que sentia vergonha de sua hesitação. Conforme rezava a tradição, faria o que era esperado. No quarto, a rainha se ocupava em ajeitar os detalhes da roupa e do cabelo do príncipe. Céus, por que tanta preocupação com isso? Disse Borgos, pegando sua esposa pelo braço e afastando-a para um canto da sala. Não percebe o que está acontecendo aqui? Sim, respondeu a rainha. Você deve estar com medo, porque terá que morrer amanhã e por isso está nervoso. Borgos entristeceu-se. Quisera ao menos por uma só vez poder admirar sua rainha, mas naquele momento nem isso mais almejava. Sua própria morte parecia ser, aos olhos da esposa, um mero acontecimento sem importância. E se o tempo havia abrandado as discórdias entre os dois, em nada alterara as rasas preocupações da rainha. Que diabos! Não é disso que estou falando, continuou Borgos. Esse garoto passou os 2 últimos meses dizendo que descobriria um jeito de alterar a tradição. E agora, na véspera da solenidade, diz que aceita tudo e que fará o que esperam dele. Você não consegue perceber que há algo errado? Qual o problema? Ele deve ter pensado melhor. Ainda acho que você está nervoso, Borgos. Bem, eu também estaria se soubesse que morreria no dia seguinte. Borgos não insistiu. Agora, se me permite, Majestade, disse a rainha em tom sarcástico, vou voltar lá e ajudar meu filho a se preparar para amanhã. Isso, vá lá. Vá sim. Arrume bem o cabelo do nosso filho. Amanhã a cabeça dele será totalmente raspada para a solenidade e você a se preocupar com o cabelo dele. Excelente, exaltou-se o rei, com visível impaciência, afastando-se de sua mulher. A velha rainha, que chegava na sala, alarmou-se com o estado alterado de Borgos e se aproximou dele, procurando acalmá-lo. Depois perguntou sobre Sório. O que deu nele, filho? Não sei, minha mãe. Nem parece a mesma pessoa. De certo que não. Estou muito preocupada. Ele mudou muito. E muito de repente. Concordo, minha mãe. Mas o que posso fazer? Ao menos, se ele finalmente se convenceu, qualquer que tenha sido o motivo, teremos um problema a menos. Ou um a mais, Borgos. Convencida estou de que ele não está convencido é de nada. Não sei, meu filho, não sei. Mas quando tudo está certo demais, algo pode estar muito errado. Borgos, assim como sua mãe, permanecia na incerteza a respeito da convicção de Sório. O dia seguinte, contudo, mostraria um príncipe definitivamente determinado e convicto. Apenas duas exigências foram feitas por ele. Queria passar aquela última noite a sós com seu pai e queria uma maior distância das pessoas durante a cerimônia, no dia seguinte. Uma vez não havendo razões para o contrário, ambas as exigências foram satisfeitas. Na última noite que passaram juntos, Borgos e Sório conversaram durante toda a madrugada. Você tem certeza, Sório? Tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Borgos. Sim, pai. Estou absolutamente certo. Na manhã seguinte, pouco antes da cerimônia, um médico entrou no quarto da velha rainha trazendo a notícia. O rei parece estar muito doente, senhora. Está desacordado e parece que teve um desmaio durante a noite. Permita-me vê-lo então, disse ela, arrumando-se para sair do seu quarto. Não há necessidade, minha avó, disse Sório, entrando de súbito no quarto, mesmo porque ele vai morrer daqui a pouco. Por que a preocupação com a saúde dele agora? Sório, em que você se transformou? Não o reconheço, espantou-se a velha rainha. Apenas estou encarando a realidade, minha avó. O fato é que, pois adie essa sua maldita realidade, eu quero ver o meu filho. Não, não adiarei. Tanto insistiram para que eu fizesse isso e hoje é o dia. Mas você esteve com ele à noite, o que aconteceu? Não sei. Até o momento em que estávamos juntos, ele parecia bem. Ora, Sório, saia da frente. Deixe-me ver o meu filho. A um comando de Sório, dois guardas entraram no quarto da velha rainha. Minha avó, não quero que as coisas fiquem mais difíceis do que já estão. Esses dois guardas ficarão aqui, assegurando que a senhora não deixe esse quarto até o momento da solenidade. Agora, se me permite, vou me preparar, disse Sório, deixando o quarto de sua avó. A velha rainha olhou fixamente nos olhos do médico que lhe dera a notícia. O homem pareceu estremecer-se e, desviando o olhar, saiu também do quarto em passo apressado. Somente momentos antes da cerimônia, a avó de Sório foi autorizada a deixar seu aposento, sempre em companhia dos guardas. Quando chegou à praça, seu lugar já estava reservado. Um dos mais distantes. Exceto pelo imprevisto com a saúde do rei na noite da véspera, a solenidade de posse ocorrera normalmente. O rei fora trazido desacordado para o centro da praça e Sório, como rezava a tradição, matou o perante todos, sendo coroado o rei em seguida. O procedimento fora realizado por completo e o médico apenas constatou oficialmente o que todos podiam ver. O corpo de Borgos, coberto de sangue, foi enrolado em uma série de panos e colocado em uma urna real. Usualmente, o funeral do rei era uma cerimônia restrita, feita dentro do castelo no dia seguinte à solenidade de posse. Pela primeira vez, o funeral seria público. A velha rainha quis se levantar e foi impedida pelos guardas. Não conseguia chorar. Algo parecia estar errado. Imediatamente após coroado, Sório liderou um cortejo que conduziu a urna de seu pai ao local onde repousaria em definitivo. Todos têm o direito de prestar reverência ao seu rei no último dia de seu reinado. De hoje em diante, declaro que esta cerimônia deverá ser pública. Direitos iguais a todos, bradou Sório, recém-coroado, sendo amplamente aclamado. Sório aprendera a mais importante lição acerca das massas: tê-las como aliadas. Após o rápido funeral, o jovem rei retornou para o interior do castelo. Queria estar descansado para, na manhã seguinte, cumprir com sua primeira atividade do dia. Sório finalizaria, com genialidade, o maior embuste jamais realizado por um rei na história da Sindávia. Esse prisioneiro está livre, disse Sório ao carcereiro logo pela manhã. Mas, majestade, ele... A um olhar severo de Sório, o carcereiro abriu a cela onde o prisioneiro se encontrava. Eu mesmo o acompanho. Obrigado, disse o novo rei. Sório conduziu o prisioneiro por um corredor e desapareceu da visão do guarda. Através de um caminho oculto, conhecido durante o período das preparações, Sório o levou até um quarto secreto. Não posso ficar aqui mais do que essa noite, meu filho. Alguém descobrirá. Mas para onde irá, meu pai? Vou para as montanhas. Lá há uma série de cavernas onde poderei me abrigar. Se alguém souber que estou vivo, poderá contestar sua legitimidade como rei e o inferno será pouco perto do que teremos por aqui. Vá me visitar de vez em quando. De certo que sim, pai. Como poderia não fazê-lo? Agora deixe-me sozinho. Eu não corro perigo, mas é provável que sintam falta do rei em seu primeiro dia de reinado. Sim, meu pai, farei isso. Céus, eu sou o rei mesmo, não sou? Borgos olhou para o filho com orgulho, sorrindo-lhe. É o que parece, não? Sório sorriu em resposta. Levantou-se e preparou-se para sair do quarto. Até o fim do dia trarei alguns mantimentos e algumas roupas, disse Sório. Acredita que seu cavalo consegue passar por aqui? Sim. Mas você terá que fazer isso pessoalmente. Somente você e Antigone seriam capazes de manobrá-lo por esses corredores. Mas já disse que não quero ninguém envolvido nisso. Pode confiar, pai. Se nem a vovó ficou sabendo. Digo isso apenas porque sei que você é muito amigo dele, Sório. E poderá ficar tentado a lhe contar. Não quero que se arrisque mais por minha causa. Não, já disse. Antigone não saberá de nada, prometo. Eu trago o cavalo. Já o montei muitas vezes. Sei que conseguirei. Pois então está bem. Ah, mais uma coisa. Você se lembra daquela caixa que pedi que não mexesse quando era criança? Sim, Lembra mesmo? Sim, uma caixa vermelha. Isto, quero que a traga para mim. Ela está dentro de um armário, embaixo de outras caixas. A chave deste armário fica dentro de um vaso, aquele que está perto da janela. Agora não sou mais criança, sou o rei. Posso mexer na caixa? Brincou Sório. Ainda que seja a privacidade de um prisioneiro, Sório, o rei não tem o direito de invadi-la. Perdão, meu pai. Estava apenas brincando. É claro que trarei a caixa sem abri-la. E vou já, para que não percebam minha ausência. Até mais tarde. Morgus assentiu com a cabeça. A porta se fechou. Sório, ganhando os corredores do castelo, passou por uma sala onde Antígono estava sentado lendo um livro. Ei, você, súdito, disse Sório. Antígono sorriu sem se levantar. Ora, o que é isso? Venha cá e me dê um abraço, insistiu o rei. Antígono se levantou vagarosamente. Então, agora meu amigo é o rei da Sindávia. Ficou mais importante, disse Antígono, abraçando o rei. Sim, mas me falta uma coisa. Sei que não foi fácil o período das preparações, Antígono, mas cá estamos nós, juntos novamente. E para provar meus sentimentos em relação a você, quero dizer-lhe uma coisa. Pois aqui estou para ouvi-la. Não, não quero que seja aqui. Venha comigo. Antígono acompanhou o rei até a grande sala, onde o conselho se reunia. No dia seguinte, à solenidade de posse, como era costume, todo o conselho estava reunido para saudar o novo rei e ouvir suas primeiras considerações. Sório entrou na sala e foi imediatamente reverenciado por todos. O conselho era composto pelos mais experientes nos assuntos do reino. Alguns de seus membros estavam lá desde antes do reinado de Borgos. Antígono, que permaneceu parado de pé à entrada do salão, foi recebido com alguma estranheza. O guarda hesitou em fechar a porta, aguardando pela instrução do rei. Acreditando que o amigo estivesse logo atrás, Sório olhou surpreso e, vendo-o à porta, instruiu-o para que entrasse e se sentasse em uma cadeira ao seu lado. Como todos aqui sabem, as reuniões do rei com o conselho não são abertas às demais pessoas. E antes de pensarem que transgrido qualquer regra, esclarecerei. É do conhecimento de todos que há uma pessoa que participa das reuniões mesmo sem ser membro do conselho. Essa pessoa é o cavaleiro particular do rei, responsável por sua guarda pessoal. Bem, senhores, apresento neste momento meu cavaleiro particular. Desnecessário dizer que se trata do mais habilidoso cavaleiro que conhecemos. Senhor Antígono, por favor, fique de pé. O gesto de Sório foi uma surpresa para o conselho e mesmo para Antígono. O cavaleiro particular do rei era o seu homem de maior confiança, responsável por sua sobrevivência em todas as circunstâncias, desde simples expedições até conflitos armados. O exército real possuía alguns bravos e experientes cavaleiros que se adequariam ao posto, mas nenhum membro do conselho ousou sugerir outra opção. A decisão do rei era soberana e Antígono foi proclamado seu cavaleiro particular. Preocupado em prover seu pai dos víveres, Sorion fez da reunião a mais breve possível, dando ordem para continuá-la na manhã seguinte. Dispersos pelo castelo, alguns dos membros comentavam a precipitada nomeação de Antígono. Não que ele fosse incapaz de preencher as qualificações requeridas pela função, mas a verdade é que Sorion se baseava em razões emocionais ao nomear o amigo. Um erro no qual incorrem todos aqueles de bom coração e que cedo ou tarde traz penosas consequências. A Após a saída dos membros do conselho, Sório ficou sozinho na sala com Antígono. Eu disse que daria um jeito de estarmos sempre juntos, lembra? Disse Sório. Agora você tem livre acesso a todas as dependências do castelo. Ninguém mais fechará a porta à sua frente, meu amigo. Ou devo dizer, meu cavaleiro particular. Você é um grande amigo, Sório. O melhor. Obrigado pelo que fez por mim. Espero atendê-lo dignamente como seu cavaleiro, disse Antígono, curvando-se aos pés de Sório em tradicional cumprimento. Sei que o fará, disse Sório altivamente. O jovem rei, satisfeito por retomar a amizade com Antígono, apressou-se em cuidar secretamente da fuga de seu pai para as cavernas. Antígono, apesar de contente pela honraria, pouca importância deu à amizade revigorada por aquela atitude. O cavaleiro do rei não mais queria a amizade, queria a cadeira central na sala do trono.